Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 145. Hoje é quinta-feira, 28 de setembro. Cruzeiro é campeão do Brasil. Leandro e Amin, boa noite. Já vou logo dizendo que não gostei da reta final da Copa do Brasil. Achei jogos pobrezinhos. As duas semis, os quatro jogos, portanto, e as duas finais, não gostei muito do que vi. Acho que as últimas duas edições foram mais empolgantes, mas o Cruzeirense pode me mandar aquele lugar, porque isso não tem nada a ver com a grande festa que a torcida do Cruzeiro fez. E a forma com que o time se portou, no fim das contas, o Cruzeiro conseguiu levar o título e segurar o Flamengo, que criou muito pouco. Boa noite.
Boa noite, eu concordo com você, acho que dá pra gente discutir tudo isso, a atmosfera de uma final é sempre a atmosfera de uma final, aí já tem nem o que falar, vocês falam bem do mata-mata, tá vendo como tem jogo ruim no mata-mata também, blá blá blá, eu acho que dá pro jogo ser ruim e emocionante ao mesmo tempo, eu acho que é possível as pessoas tristes sentirem tesão também, dá pra você ser triste
não é só boa, né?
Não é verdade? Eu acho que uma coisa não anula a outra, mas só quero chamar a atenção, você falou da grande festa da torcida do Cruzeiro, e é festa mesmo, mas inclusive mando um abraço pro jornalista, amigo nosso, Gabriel Brito, do Correio da Cidadania, que escreveu um texto muito importante sobre como estão trocando a hierarquia da liderança das festas, né? Quer dizer, essa coisa de apagar a luz do estádio, quer dizer, você não vê o torcedor tem que acender o celular para ser visto. Aí é luz de neon para tudo que é lado. Quer dizer, a festa na arquibancada quem faz é o torcedor, o protagonista é o torcedor. E as pessoas que organizam o futebol cada vez mais tiram esse protagonismo da mão do torcedor, fazem uma festa que esteticamente pode até ser bonita, mas não tem nada da essência do que um torcedor de futebol sempre foi, que é o protagonista, o cara que faz espontaneamente e coletivamente as suas festas com as suas bandeiras e tudo mais.
Bruno Bonsante, o que é que só você viu em 180 minutos de Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro?
Acho que eu não teve nada que só eu vi, porque não teve muita coisa pra ver também, né? Porque eu acho também que um jogo pode ser ruim e emocionante, o problema é que a final não foi nem ruim, não foi nem boa e nem emocionante, né? Ela foi tensa, tinha muita tensão em campo, mas foi um jogo ali em que nada aconteceu, né? Em boa parte do jogo, nada aconteceu, o Cruzeiro teve algumas chances no primeiro tempo, o Flamengo teve uma boa trave, mas no geral foi um jogo muito ruim, assim como concordo com o Paulo, os seis jogos ali da reta final foram ruins. Eu acho que não é coincidência que quatro deles tenham sido o Cruzeiro do Mano Menezes, que é um pragmático de carteirinha, e se assim, se não precisar jogar, também não faz questão, né? Ontem também foi um pouco assim, mesmo em casa, mesmo sem vantagem, né? Sabia que era levar para os pênaltis. Talvez tenha aí confiado que o seu goleiro seria muito mais efetivo nos pênaltis do que o goleiro do Flamengo. Treinou pênaltis na manhã do jogo, né? Às 11 da manhã, estava no Mineirão treinando pênaltis. Uma estratégia que acabou funcionando e o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, quinto título da Raposa.
A gente vai falar depois da coisa dos goleiros, porque aquilo, né, Bonsante? Estratégia para pênalti depende exclusivamente do resultado para ela ter valido a pena, né? Não tem muito. Não tem a terceira opção, né? Não dá para errar e jogar bem nos pênaltis.
Não dá.
Não tem muito essa opção. Felipe Lobo, boa noite. Que tal a Copa do Brasil? Que ano que vem chega a sua edição 30, é isso, 89 para 2018, vai chegar na 30. E o que você achou da edição e o que mostra esse Cruzeiro campeão?
Boa noite, bom dia, sei lá que horário você, ouvinte, está nos prestigiando.
E aquele que você dá boa tarde e fala, não almocei?
É, bem, um pouco desagradável.
Biratã Leal é assim.
É, então. E, bom, até estava conversando aqui com o Leandro antes do programa que essa comigo foi a segunda maior média de público da história da Copa do Brasil, né? Perdeu só para 2009. 2009 teve Corinthians campeão, foi a melhor média, foi pouco mais de 11 mil. Esta edição da Copa do Brasil teve pouco mais de 10 mil de média de público. Não quer dizer muito, porque são muitos jogos, claro. E
muitos estádios pequenos,
muitos,
né?
Muitos estádios pequenos. E eu até lembrei aqui, na verdade eu fiquei sabendo, porque eu não sabia, né? Mas eu estava pegando aqui uma curiosidade que o jogo que abriu a edição dessa Copa do Brasil, que o Cruzeiro levantou a taça ontem, o primeiro jogo foi Juventude e Muricy. E, ou Muricy Juventude, né, no, pela ordem do mandante. E sabe quantos pagantes nós tínhamos nesse jogo? 26. Aí o Leandro me falou, tem jogo do nosso alto, que, aliás, a maioria dos jogos tem mais de 26 pessoas assistindo. Então, é meio triste, né?
Você é tem triste um... que os jogadores não têm nem amigos, né, Lobo?
Pois é, né?
Fica assim... Copa do Brasil, se cada um levar dois brother, já dá 30, né?
É, 26 pessoas pra Muricy e Juventude.
Eu acho que tem que criar evento no Facebook, velho, pra esses jogos.
É, então, e, mas o evento Copa do Brasil terminou com um público muito bom, né, no Mineirão ontem, que tinha toda a expectativa se ia superar ou não o público de Brasil e Alemanha, né, o público do 7-1, que é o maior público deste Mineirão. É, o novo Mineirão, né? O Mineirão reformado.
Deu 58 mil, ali, né?
É, então, todo esse preâmbulo aí de... Eu até achei legal tudo que se fez no estádio, a contagem regressiva lá, até achei interessante, mas acho que o jogo mesmo não esteve à altura do que se esperava. Quer dizer, não sei se as pessoas esperavam realmente alguma coisa, né?
Ah, esperava algo melhor,
Mas, assim, a gente...
Eu esperava mais de um chute do Cruzeiro a gol, por exemplo.
É, então, e acho que o Cruzeiro acabou prejudicado também por um fator, que é perder o Raniel logo no começo, não ter o Rafael Sobis, que estava machucado, né? Aliás, estava suspenso dessa final. E aí eu acho que o Cruzeiro perdeu um pouco de força de ataque ali, né? Porque não tinha, de fato, nenhum atacante, né? O Parreira, que gostava de dizer que o futuro do futebol era o
Adeus pertence.
3-6-0, né?
Nossa, mas fala muita merda o Parreira também.
Era, né? 4-6-0, né? Que ele falava que não teria atacantes, né, no Entendi. Futuro.
É.
E ontem o Cruzeiro...
O goleiro ia sair driblando e ia fazer o gol.
Que o Cruzeiro ontem... não por posicionamento em campo, mas por origem dos jogadores, eram seis, né, meio campistas e não nenhum
já tinha feito isso
atacante de fato. Pois é. Mas o jogo foi bem ruim, né? Bem ruim mesmo. Achei. Eu me peguei em vários momentos do jogo. Eu abri o celular
zapeando?
Não, peguei o celular pra ler alguma coisa, tava... Sabe quando chega uma notificação, eu recebo muita notificação de notícia, que eu tenho vários aplicativos de notícia. Normalmente quando você tá no jogo, essas notificações você não tá nem aí pra elas, né? Ah, o não sei o que, a denúncia contra o Temer, porque vale pra qualquer, nos últimos 2 anos aí. E é o tipo de coisa que ontem tava me distraindo, porque eu olhava, aí lia, aí chegava a notificação de... alguma coisa, até eu até cheguei a ver o tava jogando ao mesmo tempo o começo do primeiro tempo da decisão, tava o final do jogo da MLS, que era Orlando City e New England Revolution.
Aí você pegou pesado.
Aí não, aí a gente tá contra você.
E eu prefiro a notificação da Reuters. Temer, thanks.
E aí eu tava olhando porque o Kaká tava jogando e jogou bem e tal. E sabe quem tá no Orlando City?
Quem?
O Yotun, os vascaínos lembram, é um lateral esquerdo peruano.
Tava ruim o jogo mesmo.
E ele virou meio campista.
Yotun tirou tua audiência. O que você ia completar? Você
não, o Yotun tá jogando. O Yotun vai fazer um dos jogos mais importantes da sua carreira daqui a alguns dias.
Você acha que ele tá pirando nisso?
Pela seleção do Peru, que vai estar perto de ir pra Copa do Mundo. O Yotun é um dos jogadores convocados pelo Gareca. Eu já não lembro mais o que eu ia...
Então vou dar um giro.
Falei um monte, né?
Eu ia interpelar o Lobo, era uma coisa a respeito de qualidade do jogo, mas a gente vai falar sobre qualidade
do jogo. Vamos falar do jogo já. Lucas Santos de Aracaju, lamentando que o Confiança não conseguiu subir. O Lucas Souza em Rancharia. O Rafael Salles em Brasília. Tá falando do Muralha, a gente pode falar um pouquinho dessa coisa do personagem Muralha. O Pedro em Queimados. O Noedir, em Sumaré, golaço de pênalti existe? Existe.
Não.
Existe, pra não. Mim existe.
Só pra se for existe. De letra no ângulo.
O Diogo Barbosa ali, né?
Não, aquilo é golaço, é pro cara, aquilo é Puskas.
Pegou a rede de cima.
Eu vi o Marcelinho Carioca, tem golaço de pênalti.
Tem. Lucas Santos, a final da Copa do Brasil foi tão chata que eu achei que era a primeira liga. Podia ser MLS.
Podia ser, Lucas podia Santos. Ser. Alguém Jorge falou Barros. Essa piadinha ontem no Twitter. Por que rodada da primeira liga esse jogo estava...
O Jorge Barros manda um salve, Tribelo. O Rodrigo Teixeira diz que Leandro e Paulo são Pelé e Garrincha dos podcasts. Mas me senti ofendido, porque eu gosto mais do Pelé. Eu não quero ser o Garrincha.
Tá. De toda forma, ele tem um ponto aí, né? Porque Pelé e Garrincha nunca perderam um jogo juntos. E a gente nunca perdeu um podcast.
Nunca perdeu um podcast.
A gente fez quase...
Noedir, o Paulo Júnior tem a melhor voz da rede de podcasts.
Louco.
Que loucura. Aí você não acredita em astrologia, né, Leandro e Amin? Por que um dia as pessoas resolvem te elogiar?
É verdade.
É os astros, é só dar uma olhada aí como é que tá a lua. As pessoas estão mais expansivas hoje.
E as pessoas
nos
não...
comentários.
E as pessoas não sabem o que foi uma hora atrás pra arrumar essa mesa de som, hein? Os microfones estavam aqui do avesso.
O Ricardo disse que a final da Copa do Brasil poderia ser após o fim do Brasileirão com um jogo único. Não aconteceria do campeão abandonar o brasileiro. Aconteceria também, Ricardo, porque se a final fosse em dezembro, o Cruzeiro e o Flamengo iam cagar pro brasileiro até dezembro. Ia dar na mesma. O brasileiro é a muleta eterna, não tem mais o que fazer.
E nada de primeiro de um jogo só, isso não dá.
Não, e não tem mais o que fazer com o brasileiro. Já tentaram de tudo. A Libertadores era no meio do ano, falavam que era ruim. Aí ano inteiro é ruim. A Copa do Brasil inteira é ruim. Final em dezembro, ruim. Final em setembro, ruim. Então...
Eles sempre vão arranjar muleta. O que eles querem é muleta, né?
O dia que os técnicos e diretores se reunirem antes do brasileiro e falar o seguinte: vamos bala no campeonato, porque
já é um campeonato. Faz o contrário, faz a final em janeiro, a semifinal em março e vai aumentando. Em dezembro joga todo mundo.
E aí porque tem assim... um problema também que é da própria CBF, né? Até saiu essa semana, nem era notícia nova, era velha, que já tinha saído no final do ano passado, que a premiação pro campeão da Copa do Brasil no que vem vai ser de
50 milhões
de reais.
É, no total 63.
É mais de duas vezes o que ganha o campeão brasileiro, ganha 20 milhões.
Se chegar faz sentido quartas, nenhum, né?
Se chegar nas quartas de final, é 8 milhões. Se chegar, isso deve ser o equivalente a você chegar, sei lá, em terceiro no Campeonato Brasileiro.
Então, sim.
Assim, é uma própria desvalorização do Campeonato Brasileiro. Até entrei em contato com a CBF, eles não vêm com uma desvalorização. Eles estão que valorizar a Copa do Brasil necessariamente desvaloriza o Campeonato Brasileiro. Mas é isso que acontece, né? Porque, assim, se tivesse uma premiação... desse nível, boa, para cada posição que você ganha no Campeonato Brasileiro, talvez não fizesse não fosse a mesma coisa você chegar em 13º e você chegar em 8º. E os times poderiam ter uma diferença de dinheiro que você ganha aí, que poderia motivar os times a jogarem todas as rodadas com um pouco mais de seriedade.
E no fim das contas, os caras querem o caminho mais curto para as coisas. Se surgir um campeonato de 10 minutos em dezembro, que vale uma vaga na Libertadores, vai poupar o ano inteiro para esses 10 minutos. Então não adianta. O Daniel disse que achou os dois jogos das finais bem fracos. Tecnicamente, concordo. O Vitor Costa também disse que esperava um jogo ruim, mas não um jogo chato. Tem isso, né? Também acho que o jogo foi meio paradão.
Ruim. Os jogos de mata-mata, eles às vezes são ruins, porque tem um medo, né, de você escorregar, os times já são mais cautelosos e tal. Então, mas isso não tem problema. O problema é que o jogo foi chato.
Tem uma diferença, né, Bons, pra gente começar a falar um pouco do jogo, a meu ver, né? O Cruzeiro tem um treinador que opta por esse tipo de jogo, né?
Adora.
O Cruzeiro tava pegando aqui, a grande exceção, eliminou o São Paulo com sufoco no fim do Mineirão, tem a exceção que é aquele 0-3 no começo do jogo contra o Palmeiras, no contra-ataque, um jogo que as coisas deram muito certo pro Cruzeiro.
E muito errado pro Palmeiras.
E muito errado pro Palmeiras, todos os méritos do contra-ataque cruzeirense, mas assim, é 1-0 e 0-0 contra a Chape. É esse jogo contra o Palmeiras, esse primeiro tempo contra o Palmeiras que destoa. É uma semifinal bem travada e é uma final bem travada. Já o Flamengo, me parece que não montou um elenco de time travado. Mas acho que um pouco porque o time não se acertou, mudança de técnico, o cara que você contrata e não pode jogar a Copa do Brasil e tal. Então, deixa essa observação. Acho que o Cruzeiro gosta, o Mano gosta do jogo ser assim. O Flamengo acho que não foi montado pra isso, mas acabou virando isso também.
Acho que o Flamengo não soube lidar com isso, né? Já era assim com o Zé Ricardo, que era um time que ficava com a bola, que tocava, sem agredir. E com o Rueda é a mesma coisa. O Rueda quer esse estilo de jogo, tudo bem. E assim, vai precisar evoluir, porque agora o trabalho começou do zero de novo. Então tem que chegar, novamente, chegar a um ponto em que os jogadores saibam o que fazer. E aí entram várias questões também. Uma delas, que é o Diego, que está numa fase muito ruim. Ele é que devia ser o cara que, assim, que fosse o catalisador dessa posse de bola em lances de perigo. E ele não consegue, né? Ele não dá o passe, ele não deixa os caras na cara do gol. Ele não tem conseguido jogar muito bem, segurando demais a bola e tudo mais. A segundo fator é o Everton Ribeiro não tá jogando. Ele é um meia mais agudo, um meia que vai mais para cima, que dá mais esse passe difícil, e ele não poder jogar a Copa do Brasil. O Guerreiro também não tá numa fase espetacular. Então só aí você já mata o ataque do Flamengo, né? O Berril é muita velocidade, o Everton também. Então contra um time fechado é difícil, sem campo para correr. Então acho que o Flamengo ainda tem que evoluir nessa questão, né, de criação de jogo, de criatividade, né? Porque, assim, 90 minutos contra o Flamengo, contra o Cruzeiro no Mineirão, o Flamengo teve posse de bola em 65% do tempo e criou uma bola na trave em cobrança de falta com o Guerreiro, um chute cruzado do Berril que passou perto e no último lance lá, um lançamento que o Guerreiro matou muito bem, fez uma jogada individual, até deu sorte no corte e mandou para a boa defesa do Fábio. É muito pouco, né?
Muito.
Você ficou com a bola dois terços do jogo e criou só essas três oportunidades. Uma delas uma falta, outra num chutão. Então, assim, tem muito trabalho a fazer ofensivamente ali. E o Cruzeiro tava na dele. Até foi mais perigoso. Mesmo se defendendo mais, foi mais perigoso quando foi pro ataque.
Mas podia jogar um pouquinho mais, né? Na hora que você pega o time, né? Hudson, Henrique, Thiago Neves, Robinho, Alisson e Raniel. Entra o Arrascaeta, que é um cara que gosta da bola também.
Melhor em campo.
Entra um Rafinha, que é um cara que gosta da bola. Tem muita gente que gosta da bola. O Cruzeiro podia ter entregado um pouquinho mais também, né?
Podia. E acho que foi mais ou menos essa a estratégia do Mano, né? Eu vou defender aqui, vou travar o jogo. E aí os talentos individuais, na hora que precisar, resolve. Quando não resolver, a gente ver o que faz, né? O Arrascaeta quase resolveu. O Thiago Neves também. Teve aí essa ausência do Sobis, que poderia ser importante. Eu ainda acho que ele não deveria ter mandado o Ábila embora, principalmente nesse estilo de jogo. Você ter um centroavante pois como o Ábila é muito importante, né? Porque se você não tem muito a bola, você não consegue criar muito, você joga a bola no Ábila, deixa ele fazer o pivô, você tem a jogada aérea, o cara que briga com os zagueiros e tudo mais. Mas enfim, o Cruzeiro também não foi um ataque muito bom. E a gente acabou tendo esses jogos meio ruins. Até no jogo, o semifinal do Flamengo também foi assim, né?
Foi.
O Botafogo também travou, o Botafogo também jogou meio a cruzeiro, assim, quis travar e ver o que ia acontecer. E o Flamengo também só conseguiu quebrar a barreira do Botafogo com aquele drible do Berril, que ele acerta uma vez a cada 7 anos. Então, não dá pra contar com isso. Então acho que isso meio que explica esses jogos ruins na fase final da Copa do Brasil.
E o Mano, que chegou até o momento da temporada bem questionado, o Lobo, no fim das contas, é campeão da Copa do Brasil, tem seus 40 pontos no brasileiro, não é pouca coisa, ganhou os 3 últimos jogos, então conseguiu se manter bem, tá 3 pontos do Palmeiras, 4 do Santos, 3 do Grêmio, então tá lá em cima. E virou totalmente, né, a imagem da temporada, né? Parecia um Cruzeiro que não ia fazer muita coisa, no fim das contas, conseguiu um título. E se seguir jogando legal, de repente bate um alto astral aí pós-título, pode, por que não? Se até vice-campeão brasileiro, sei lá.
Aí a gente tem que ver se o time vai se dedicar no campeonato, que também acontece isso. Se já não se dedicavam quando o campeonato acabava em julho, vamos ver se agora, acabando no final de setembro, começo de outubro, se vai dedicar. A posição do Cruzeiro é muito boa, né? Está em 5º lugar. Tem futebol, tem jogadores para brigar mais em cima. E eu acho que, na verdade, o Cruzeiro se salva de ter um ano decepcionante com o título. É. Porque o ano é decepcionante de desempenho.
Principalmente de desempenho,
é,
né?
O desempenho do time é fraco. A gente tem que lembrar que... É, nem vou contar o Campeonato Mineiro, tá, porque acho que isso é até o de menos. Mas a Copa Sul-Americana, o time foi eliminado pelo Nacional do Paraguai, que é o Nacional querido, né? É, caiu de forma... jogando mal. Caiu de forma medíocre. Medíocre no seu sentido mais estrito da palavra mesmo. Quer dizer, foi um futebolzinho médio e, portanto, um futebolzinho que se igualou ao que é o Nacional. Um time medíocre. Um time, né, que apresenta um futebol bem... é, mediano mesmo, nada demais. E o Cruzeiro se igualou a esse jogo, tinha jogadores para fazer melhor. No Campeonato Brasileiro, acho que também se esperava que o Cruzeiro fosse um pouco mais forte. É, eu não, assim, a campanha do Corinthians é tão boa, né, pelo primeiro turno, que acabou desgarrando muito e até criou um pouco essa coisa de, dos times abandonando o campeonato, né?
E parece que todo mundo tá muito mal, né? Porque a distância é, é grande, né?
É porque é mais uma muleta, né? É. Não, é, não dava então... pra chegar no Corinthians do mesmo jeito, não tinha
então,
o que fazer.
Tanto que essa sensação de que o Corinthians é campeão há tanto tempo é tão presente que na saída de jogo, o Thiago Neves, né, foi perguntado sobre o jogo de domingo, que é contra o Corinthians lá no próprio Mineirão. E o Thiago Neves falou, a gente vai tentar adiar um pouco esse título do Corinthians. Tal.
É, então, é tão presente que o Corinthians não joga nada faz uns 2 meses. E assim, ganhou 2 dos últimos 5 jogos e ainda tem 11 pontos de vantagem
então,
pra você colocar.
É, acho que o Cruzeiro fez um ano decepcionante em termos de desempenho. Eu não digo só pelo resultado, mas acho que o desempenho mesmo, o jogo de futebol foi ruim. É, porque, por exemplo, você chegar na final da Copa do Brasil é um bom resultado, acho que mesmo perdendo seria um bom resultado se o desempenho do time nas demais competições estivesse ali como se esperava. Então, o Cruzeiro dentro do G4, mas não muito distante do líder, numa briga um pouco mais plausível ali, né? O Cruzeiro ficou sempre um pouco distante, né?
Nessa
briga.
Mas, só para fazer o contraponto, por outro lado, foi um time que soube equilibrar muito bem o aspecto físico da coisa, né?
É verdade.
O Cruzeiro chega no auge na hora do auge. É. Né? O Cruzeiro não esteve em outro momento da temporada melhor do que está agora, de um mês para cá. Isso também é coisa que você põe na conta do Mano Menezes, da toda a retaguarda do Mano Menezes. É um trabalho que muitas vezes você vê, né, aqueles times que disparam, que estão muito fortes. Não sei se nem é o caso do Corinthians, não estou fazendo essa comparação ainda,
saber, né?
Mas ora, o Cruzeiro cresceu na hora certa, não só na Copa do Brasil, assim, não é que o mata-mata não tem que crescer na hora certa, né? Mas o Cruzeiro, se olha a tabela do Campeonato Brasileiro, está lá. Se tivesse perdido ontem a final do Flamengo, ainda estaria vislumbrando ali uma colocação bastante digna no Campeonato Nacional, com chance real.
Estaria brigando
real
pelo G4, que a gente, nessas loucuras de 1000 vagas na Libertadores, ficar nos 4 primeiros é importante.
E ofereço isso também uma outra observação a favor do Cruzeiro. É, a gente viu no passado, não só viu como consagrou até a seleção brasileira para ganhar uma Copa do Mundo, um técnico que fazia questão de jogar no limite do limite. Né? Então ele fez o Felipão fez um sucesso estrondoso com o Grêmio e era vitorioso, depois no Palmeiras também foi vitorioso, e a gente bancou esse cara na seleção, e foi uma seleção que foi meio econômica ali em 2012, até ser campeão. O Mano Menezes, a gente concorda que o futebol brasileiro está mal praticado, né? Os jogos estão ruins, o Campeonato Brasileiro está num nível complicado, o torcedor do segundo colocado não está satisfeito, nem do terceiro, nem do quarto, nem do quinto. E num ambiente desse de futebol raso, paupérrimo, quase paupérrimo mesmo, um cara que sabe fazer o feio se sobressai. E o Mano Menezes sabe fazer o feio. Quando apertou, ele passou pelo São Paulo sem problemas, né? Na Copa do Brasil.
Ah, teve probleminha.
Sofreu no jogo de volta, verdade. Não tinha lembrado.
Foi 1-2,
né? É verdade.
No Mineirão.
Então, mais um item aí pra corroborar. Foi no limite, foi por um gol. Depois passou pelo Palmeiras, segurando um 0-0 em casa. Quando tomou o gol, foi lá e fez, né? tinha ali 20 minutos para reagir, quando precisou reagir, reagiu. E semifinal e final foi pros pênaltis, irmão, sabe? No limite ali. É feio, não é, né? não é gostoso, não vai entrar aqui pra memória de quem não é cruzeirense, como um time que deu gosto de ver. Mas eu acho que não é coincidência que aconteçam coisas repetidas com os mesmos técnicos. É um cara que sabe montar um time, entre aspas, bronco, feio, mas com um propósito, com um modelo.
Ele chega e ele arruma a defesa. Na hora, a defesa já... E ele organiza bem o time. Você vê que é um time que tem um padrão tático bom, assim, bem rapidamente. O que eu acho que ele falha um pouco é na hora em que ele tem que começar a equilibrar o time na questão ofensiva e defensiva. E aí, no meio do caminho, tem uma sequência que nem ele teve, em que ele tomou 3 gols em 3 jogos ali, muito próximos desses jogos. Aí é que ele vai segurar mesmo, né? Não vai...
Eu acho que o Cruzeiro teve momentos de futebol bom no ano, não é que foi sempre um time bronco, né? E eu acho que tem campo, digamos, para melhorar. Porque também eu acho que o que pesa pro Mano, nesse ano especificamente, ele teve um momento de muita pressão que muita gente da própria torcida do Cruzeiro pedia a cabeça dele, principalmente ali logo depois da eliminação pro Nacional na Sul-Americana.
Que foi também no limite, nos pênaltis e tudo mais.
Também. E eu acho que esse título dá um pouquinho de gás, digamos, pro Mano Menezes se assentar no cargo, porque terminar o ano sem um título e com esse mais ou menos... Desculpa. E acho que teria uma pressão... Sim. Talvez até pela troca do treinador, né? De trazer um treinador mais pra frente, um treinador que jogue mais, aquela história.
Aconteceu várias vezes, inclusive, né? Momentos do campeonato, momentos do ano em que o Mano parecia ali a uma derrota de cair. E ele ia lá e sempre reagia, e agora com esse título ele garante, pelo menos até o fim do ano, né?
Não, e acho que tem. Eu não acho ele um técnico limitado, acho que ele é um técnico que só monta defesas e só... Ninguém aqui falou isso, né? É só pra dizer que acho que o time do Cruzeiro, com ele, pode jogar mais que isso.
Eu acho que ele precisa de muito tempo pra fazer essa... Pra começar... Ele monta a defesa primeiro, e depois pra desenvolver o ataque, né? Pra desenvolver um futebol melhor na frente. Acho que ele demora muito. Ele não tem tido trabalhos longos, né?
Esse daqui já até é um trabalho longo por padrão brasileiro, sim, né? Ele chegou no fim do ano passado.
Por exemplo, depois da seleção, ele pegou o Flamengo e saiu rápido porque os jogadores não estavam entendendo ele. Pegou o Corinthians e com um ano também foi ruim. Aí pegou o Cruzeiro e tava indo bem, né? Tava indo muito bem e aí saiu.
E aí ele que quis sair.
E aí voltou agora pro Cruzeiro, então acho que com o tempo o trabalho do Mano Menezes se desenvolve bem.
Eu acho que ele tem condição de fazer mais. E acho que quem fica com a batata quente aí agora é o Flamengo, né? Que se a gente tá falando de um ano decepcionante em outras competições, pro Cruzeiro, pro Flamengo é uma decepção enorme, né? Porque perder... Na Libertadores, você não pode cobrar que o time seja campeão, mas que ele faça uma boa campanha, que dispute, né? E acho que o Flamengo passou longe disso caindo na primeira fase. No Brasileiro, não passou nem perto de disputar, ou pelo menos seu time a perseguir o Corinthians. E acho que vai se acumulando. A derrota na Copa do Brasil, principalmente numa final que o time, principalmente o próprio Flamengo jogou pouco, acho que pesa.
Ô Lobo, eu tô achando um saco. Eu vou colocar no papel isso. 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas, 2 de Rio Grande do Sul, 2 de Curitiba, 2 do Paraná. Vamos lá, 14 times aí. Será que... Acho que talvez 2 ou 3 ainda não tiveram nesse ano protesto de torcida. A do Cruzeiro...
Será que tem algum que... Ah, o Corinthians...
Talvez o corintiano não tenha feito nada, não sei, né, se sabe... Curitiba já fez, o Atlético Paranaense já fez.
Já.
O gremista talvez não tenha feito,
e o Botafoguense. Acho que não. E o Botafoguense
talvez.
Também. Talvez, só mesmo.
Assim, eu acho que tá passando do ponto. Eu não sou contra, vocês sabem muito bem que defendo que torcedor pressione jogador, acho que vida de jogador de futebol não é um mar de rosa, ele é muito bem pago quando tá em time de ponta, justamente para sofrer pressão. Claro, sem...
Sem violência,
é
evidente.
Isso é óbvio, né?
Isso,
mas
tá falando.
Isto posto, eu defendo que o futebol seja cercado por pressão. Acho que está no Brasil, passou do limite. As pessoas primeiro pressionam, por exemplo, o Mano Menezes para depois pensar realmente no trabalho, se está na hora, se é verdade. Por exemplo, o Mano Menezes eu achava injusto quando a torcida do Cruzeiro foi na porta do CT com faixa e o escambau. Mas no caso do Flamengo eu entendo. No caso do Flamengo eu entendo, porque a eliminação da Libertadores foi muito severa.
Muito severa.
Foi um negócio duro, que vai na contramão de um discurso que foi prometido e tudo mais. Ainda assim, no entanto, você tá vendo que eu tô fazendo advogado do diabo, mordendo o próprio rabo aqui. Ainda assim, acho que ontem, perdendo a final de Copa do Brasil do jeito que perdeu ontem, a gente tem que questionar uma coisa. A gente tá falando que o jogo foi chato, era o que eu queria te falar 15 minutos atrás, no começo lá. Ah, o jogo foi chato. O jogo foi chato. E a gente precisa questionar treinadores que se permitem que o jogo vá. Porque assim, perder na disputa em pênalti é quase a mesma coisa que perder tomando contra-ataque. Então, cadê a proposta de jogo, sabe? Cadê o Reinaldo Rueda? Tem um time interessante do Flamengo na mão, ele tem um elenco interessante, tem jogador bom pra pôr e pra fazer jogar. O Cruzeiro, a gente acabou de falar, um monte de jogador aqui, o Paulo listou uma lista de jogador que gosta da bola. Então, isso eu acho que isso cabe protesto. Acho que perder uma final de Copa do Brasil nos pênaltis no Mineirão não é caso de, pô, voltarem a, por exemplo, perseguir o Guerreiro no aeroporto, como fizeram há menos de um mês atrás.
Eu acho que ele foi até o melhor do Flamengo.
Agora, vamos discutir que o jogo foi ruim, em partes porque os treinadores não querem tomar um contra-ataque.
Pois é.
Eles até topam disputar pênalti, que é uma coisa que é quase 50% para cada lado. Isso os caras topam.
Que iguala praticamente qualquer time, né?
Exato, agora se a gente jogar
o time Central 3 Trivela contra um time profissional, nos pênaltis, a diferença de um profissional para um... Ficaria tão menor. Aqui... Claro que eles continuariam com mais chance, mas eu acho que é você se contentar com o medíocre, para usar de novo.
É, se contentar com pouco, assim, outra muleta, né?
É uma muleta, porque perder nos pênaltis é menos...
Perder nos pênaltis, acontece.
É menos pressão, pois
é. Se o Rueda bota o time pra frente e toma dois gols de contra-ataque, a culpa é dele. Se perde nos pênaltis, a culpa não é de ninguém.
Pois é.
Do Muralha,
e a gente...
os técnicos são cobrados por organização, né? Então, em tese, um 0-0 que você não toma muito susto, teu time passa por organizar.
Pois é.
Né?
Não, e acho que tem um aspecto que a gente falou aqui nas semanas anteriores. Eu até falei que talvez na América do Sul a gente devesse repensar a coisa do gol fora, que eu não acho nenhum absurdo a existência da regra. Até pela forma por que ela foi criada.
Mas aí, sem
né?
ele foi igual também, né?
Pois é, mas os times ontem... Não fizeram nenhuma questão de correr risco nenhum. Então, talvez o problema nem seja esse da regra, né? Talvez seja um problema que todo mundo fica tão preocupado em não perder, em ser um time que não sofra, né? Porque também é aquela coisa insuportável que virou moda, inclusive entre técnicos bons, que é a coisa do time tem que saber sofrer. Que eu acho uma bobagem, né? Saber ninguém é... Você não é
que... Ideal é
ninguém
sofrer,
vive
né?
pra saber sofrer.
Eu
a gente
acho uma
sofre...
bobagem aqueles caras na academia com a camiseta No Pain, No Gain, Lobo.
Pois é, então.
É absurdo.
Saco isso, né?
No Pain um cacete, meu.
Que...
Fica de boa, cara.
Já é um absurdo existir a academia.
Fica de boa, velho. Não posso ter uma vida leve, tranquilo. Fica sofrendo com o quê, pô?
Pois é, então parece que você precisa passar pela universidade do sofrimento para ser graduado, né? Então, eu acho que a gente tem que ir voltando para... Eu falei isso para entrar nesse ponto justamente que o Leandro falou. Acho que a gente tem que cobrar os técnicos para que os times joguem mais. E tem que cobrar os dirigentes, que isso a gente já falou aqui várias vezes, né? Que também não adianta você trocar de técnico se você não tem nenhuma convicção... Que é o caso do Atlético Mineiro, para mim, é o mais emblemático nesse sentido. O presidente, o Daniel Nepomuceno, tá tão perdido no que tá fazendo que eu tenho, assim, dificuldade de entender, assim, será mesmo que o Atlético estaria pior, ou pelo menos muito pior, se não tivesse mandado o Roger embora? Assim, era tão grave o problema.
E o Curitiba?
O Curitiba.
Será que o Pachequinho tava tão equivocado assim?
Pois é, e eu lembro que o nosso Rodrigo Salvador, que é amigo aqui de muitos de nós, e ele falou...
Amigo não, irmão.
No começo do campeonato, ele falou, escreveu no, no, no Guia da Trivela, dizendo que uma das coisas que ele achava fundamentais para o Curitiba era manter o Pachequinho. Mantenham, ele falou, diretoria, mantenham o Pachequinho. Porque se sabe, assim, pelo menos é um treinador que está lá e conhece o Curitiba, talvez como pouquíssimos treinadores e ex-jogadores conhecem. Né? Então, assim, você fica patinando.
O Curitiba não começou mal o campeonato.
Pois é, e você meio Curitiba que enxuga
hoje é o pior,
gelo.
O Curitiba,
né,
hoje é o pior futebol do Campeonato Brasileiro.
E é triste. E não é um time ruim, né? Você pega a escalação do time, o time não é um time horroroso pra jogar esse futebol horroroso que joga, né? Tem vários times que são assim, acho que a gente fica falando disso e fala, ah, mas quer dizer, se todo mundo for organizado e os técnicos fizerem um bom trabalho, 4 vão cair. É verdade, é óbvio que 4 vão cair.
Então, mas a gente tá muito longe disso.
Pois é, mas esse é o... Muito longe. Que
ô, Paulo, time, salva a gente disso aí. Salva a gente desse negócio horroroso aí.
Tá
que
rolando um sub-20
aqui. Um sub-20.
Tá bom.
Eu proibiria. Se eu sou dono da CBF, proíba a transmissão de jogos de menores.
Eu sou contra a transmissão de jogos menores. Eu acho que tem que jogar no CT também.
Até mandar aqui um abraço pro Thiago Mignella, que tá assistindo lá da Flórida. Que é um irmãozão meu, cresceu comigo. Né? Agora faz muitos anos que eu não o vejo, mas ele tá morando lá nos Estados Unidos.
É ele que vai trazer o PlayStation?
Infelizmente não. Mas eu tô, PlayStation, apesar que tem agora o PlayStation Pro, né? O 4, lá, parece que é bom, mas eu não tenho TV 4K, então também não é.
Girando! O Yuri Moleiro de Votuporanga, Denise...
Votu.
Diz que agora que o Cruzeiro foi campeão, a zona da Libertadores vai até os 4 primeiros da Série B. Pois é, dá pra todo mundo ir pra Libertadores. O Guilherme Amaral fala que a CBF quer valorizar a Copa do Brasil porque faz média com as federações, tem isso também. O Noedir diz que com Everton Ribeiro e Diego Alves a história podia ser diferente, ele pergunta.
Acho que não.
Pois é, difícil prever, mas o Diego Alves... Pelo menos nos pênaltis, talvez teria mais, talvez, mais capacidade técnica.
Talvez.
Com certeza, né? Talvez não, né? O Diego Alves é o goleiro que mais pênaltis pegou na história do Campeonato Espanhol e o Muralha nunca pegou um pênalti. Então, acho que tá bem claro. Pegou um, né? Então, acho que, assim, dá pra afirmar que as chances do Flamengo seriam maiores, né?
O Stefanos está na aula em Goiânia.
E faz uma pergunta, isso que é legal. Ele está na aula em Goiânia e não pode ouvir. Mas ele faz uma pergunta, eu não vou responder.
Caso a Catalunha consiga a independência, o que seria mais chato? La Liga ou Catalão?
Eles arranjariam. Eles vão, usariam a desculpa do. O Mônaco joga o francesão sem ser França e tal.
Fernando Joca de São Vicente. Manda um abraço à torcida da Portuguesa Santista. O Diogo Xavier critica aqui a escolha do Diego como o melhor jogador da Copa do Brasil.
Isso é ridículo, né? Absurdo.
As pessoas não viram os jogos, né?
O Bruno Fares entra e faz uma pergunta completamente fora do contexto. Immobile, 74 gols em 14 jogos. É o maior 9-9 hoje em atividade no presente momento?
Como é que é 74 gols em 14 ele jogos?
Não, a resposta é não.
Mas tá em ótima fase, bom jogador.
Rapidinho, pra gente terminar a Copa do Brasil, no pique, o craque da campanha, Leandro Amin, quem é o cara para circular no pôster?
Pensando.
Thiago Neves.
Na final, o Léo. Na campanha toda, o Hudson.
Eu vou com o Yamin. É o Hudson, minha escolha. É verdade, gostei. Jogou muita bola o Hudson. E o Léo na final foi monstro.
É que eu gosto como assim...
E o Murilo também.
Não,
né?
Muda
Murilo
nada
também.
Fazer uma pergunta direta, né? A resposta era sempre... Eu queria o cara pra circular no pôster.
Hudson.
Não dá pra eu escrever na final o Léo, sabe? Um cara, o Hudson.
Hudson.
Então tá. Então tá respondido. Seleção feminina tem futebol europeu e tem uma prévia da rodada do Campeonato Brasileiro e a gente já embica no nosso último terço do programa. Depois da demissão da Emily Lima, a Cristiane decidiu se aposentar da seleção. Tem uma matéria na Folha de São Paulo agora à noite com o Vadão dizendo que conversou com ela pouco antes dela tomar a decisão e, enfim... Caos na seleção
e
feminina.
Foi seguida por outras jogadoras, né?
Pois é.
Rosana e a Fran. A Fran joga na Noruega, a Rosana está nos Estados Unidos. E a Cristiane tem 31 anos, tem idade pela bola que joga para. Seria, né?
Para jogar a Copa.
Caso ela não mude de ideia.
32 anos só, né?
31.
Eu acho que tá muito certo, né? Porque, assim, o que a CBF está fazendo na seleção feminina é um absurdo. É, investiu quando a Olimpíada era no Brasil, ia ter muita visibilidade e tudo mais, né? Queria dizer que estava apoiando a seleção feminina, embora teve lá a seleção permanente, que alguns gostam, outros não e tudo mais, mas pelo menos ele investiu. Mas aí passou e, assim, está novamente tratando a seleção feminina na minha visão, como se fosse um time que, ao qual não se deveria dar importância. Porque quando você contrata o Vadão de volta para ser treinador da seleção, a mensagem que a CBF me passa é que, assim, não importa se o time joga bem, não importa os resultados, não importa nada da seleção feminina. Não precisa tirar nada daí, só não me encham o saco. Né? E porque o Vadão ali é próximo do Marco Aurélio Cunha, ele é tranquilo, ele não vai contestar nada, ele vai ser uma ótima vaquinha de presépio. E a Emily Lima, obviamente, não era assim. Porque nada mais justifica, né? Você demitir uma treinadora por causa, depois de um ano em que ela não disputou um jogo oficial, assim.
É, quem ouviu. Que
você esperava?
Quem ouviu a entrevista aqui na segunda-feira da Emily Lima no Zé no Rádio, né, que tava o Castro, o Trajano, o Leandro, o Paulo, falaram com a Emily e ela deu declarações muito, muito fortes, mostrando um pouco do que é essa CBF, que é uma CBF que a gente conhece, mas que nem todo mundo fala, né, e que é inacreditável como a CBF loteou a seleção feminina para virar o clubinho do Marco Aurélio Cunha. Virou o clubinho dele. Ele faz o que ele quer. Então, assim, ele não quer a Emily Lima, não arranjar uma desculpa de vamos mandar embora por resultados, e é o clubinho dele. E eu lamento até que a Marta até deu declarações hoje que queria que essas jogadoras que não querem mais, né, se aposentaram, que elas voltassem, que elas continuassem brigando dentro do time. E eu acho que já chegou no momento que não dá mais. E a gente já falou tantas vezes aqui, né, Leandro, de como a gente espera atitudes de jogadores da seleção brasileira masculina diante de tudo que a CBF faz ou deixa de fazer em alguns casos. E essa atitude veio dessas jogadoras. Então, nesse caso, eu discordo da Marta, que eu acho que a atitude da jogadora, o que a jogadora pode fazer, como o Neymar, que seria o equivalente da Marta no futebol masculino, o que ele tem mais de valioso para protestar é justamente não ir para a seleção, não ser convocado, porque isso gera um problema sério para a CBF e para ela lidar. Então eu acho que chegou o momento dos jogadores, como já tinha chegado do masculino há muito tempo e a gente nunca viu isso acontecer, chegou o momento de fazer isso. E que bom que alguém fez, alguém do peso, da importância da Cristiane que fez isso.
Foi a primeira a fazer, outras jogadoras já fizeram hoje. A Cristiane deixa claro que não são por causa de 10 meses, são por causa de 17 anos sem ser ouvida. Então, é um pouquinho maior do que o caso Emily, né? A questão do futebol feminino, na verdade, é um pouquinho...
Essa só a gota d'água, né?
É bem mais amplo, isso só a gota d'água. E eu sei que boa parte da nossa base aqui... As pessoas que estão nos ouvindo nesse momento em podcast ou ao vivo não acompanham muito futebol feminino, pode não ter se aprofundado na questão da demissão da Emily, na recontratação do Vadão. Para essas eu faço um raciocínio rápido. Imagina se a seleção masculina de futebol do Brasil não usasse a data FIFA em janeiro, fevereiro e março, cada uma por um motivo torpe, sem uma explicação, sem uma coletiva para explicar e pedir desculpa, apenas não jogou em três datas FIFA em um trimestre inteiro. E aí joga numa data que não é FIFA contra uma das maiores seleções, a Alemanha, fora de casa. Uma data que não é FIFA, você não pode convocar. Imagina, se a seleção masculina não pode convocar Neymar, numa data que não é FIFA, você vai jogar...
Só joga com a galera do Brasileirão.
Contra a Alemanha em Munique, aí você toma uma piaba. Aí você toma uma piaba nessa circunstância e pressiona o técnico, e pressiona o Tite. É isso que aconteceu na seleção feminina. E, enfim, é bom que esse diálogo está crescendo, está ganhando corpo, e a gente, a partir daí, começa a falar mais do que só a questão técnica. Começa a falar sobre... A Cristiane falou no vídeo dela de renúncia da seleção, o quanto ela ganha, o quanto as jogadoras ganham numa semana de como elas ficarem em Itu lá, por exemplo, por meses a fio, R$ 250 por dia. sabe, jogador
faz
de seleção.
Faz a conta aí, né?
É, faz as contas. O Cristiano ficou 3 meses em Tuchel, ganhou R$2.500, uma coisa assim, não faz o menor sentido, sabe? E outra pauta. Existem muitas pautas que, na verdade, são feridas abertas no futebol feminino do Brasil, que não será o Marco Aurélio Cunha o homem ou a mulher que vai tratar.
E ele não vai,
embora ele seja médico, ele não vai curar essas feridas, ele não vai tratar da doença profunda da seleção brasileira. E enquanto ele estiver na função que ele está, ele é parte da doença, não parte da cura.
Só reforço para quem não ouviu o Zé no rádio, ouça, porque tem a declaração sobre o corte da goleira Bárbara, que é um caso seríssimo. É um caso seríssimo de um corte feito à revelia da técnica Emily Lima, que sem nenhum documento.
Pediu um exame e foi negado.
Pediu um exame, que é uma coisa absolutamente básica. Você imagina se o Tite convoca o Alisson, titular atual, e os médicos falam, tá machucado, não vai jogar. E ele tá jogando na Roma, porque a Bárbara estava jogando, a Emily falou com a Bárbara. Né? Então, se você não ouviu, ouça, nem precisa acreditar em mim, ouça o que a Emily falou no programa do Zé Noir, que é uma das coisas, assim, se acontece isso no futebol masculino, cai todo mundo, o médico, cai o coordenador, cai todo mundo. É um absurdo o que acontece. Não pode continuar assim, não pode ser o clubinho do Marco Aurélio Cunha.
Vamos de futebol europeu, que daqui a pouco a gente embica, já estamos nos nossos 10 minutos finais. Carlo Ancelotti foi demitido depois do Bayern de Munique visitar o PSG, perder, e as coisas não estão assim tão boas também no campeonato alemão, principalmente em termos de desempenho, né?
Ele talvez geralmente título esse ano lá pela 33ª.
Pois é, mas o time não está sobrando, né?
Não,
teve um jogo no alemão
que o
James Rodrigues comeu a bola. Mas não está sobrando, né, contra rivais fracos.
5 rodadas, tropeçou 2 vezes, né, empatou com o Wolfsburg e perdeu do Hoffenheim. E assim,
perdeu bem,
Hoffenheim, né? Perdeu, sim, o Hoffenheim jogou melhor do que o Bayern, era mais organizado, jogou um futebol melhor do que o Bayern. Porque geralmente com o Bayern é aquela história que o Paulo fala do Campeonato Espanhol, né? Ou é zebra, ou é 1-0, ou é goleada, né? E o Hoffenheim jogou melhor do que em todos os aspectos do que o Bayern.
E contra o Wolfsburg também, o time sofreu, né? Foi um joguinho bem fraco.
Me chama a atenção que 2 coisas. A primeira é que é muito raro o Bayern de Munique demitir treinador assim. O último foi o Klinsmann, que é lá atrás, né? 2009, se eu não me engano. Desde então, você teve o Van Gaal, que não cumpriu o contrato até o fim, mas quase. Acho que foi o final da temporada. O Heinkes, que saiu quando quis. O Guardiola, que saiu quando quis. Então, para o Bayern de Munique tomar essa decisão de demitir um treinador em setembro, é porque realmente as coisas não estavam funcionando. A segunda coisa que me chama muito a atenção são os relatos de rusgas dentro do elenco, né? Que ele teria o Ribéry e o Robin seriam satisfeitos com ele, o Miller, o Lewandowski, porque é o grande forte do Ancelotti. Né, sempre foi a administração de elenco, a gestão dos jogadores e tudo mais. Ele não é um grande tático, ele é um cara que ali sabe, tem um jogo de cintura e sabe lidar muito bem com isso. E parece que ele realmente não soube fazer isso no Bayern de Munique.
Ou aconteceu algo grave.
A gente não sabe exatamente.
Poderia ser um desafio que ele não conseguia realmente lidar.
Até porque Robin e Ribéry são jogadores que causam problemas para os técnicos normalmente, né?
O Bayern de Munique já está na hora de superar Robin e Ribéry, né?
E todo mundo
porque
falou...
Os dois já estão com 30 e poucos anos, não jogam a temporada inteira e criam problema também toda hora. Quando eles estão resolvendo, como resolveram tantas vezes, 2013, 2012, tudo bem. Mas quando as coisas estão indo mal, é difícil. E parece que, assim, ainda não foi encontrada alternativa para eles. Contra o Paris Saint-Germain, era o James de um lado e o Miller do outro. Nenhum dos dois é ponta, né? Teve que encaixar ali.
A gente falou outro dia aqui com o Gerd Wenzel, no programa da Bundesliga, de certa forma, talvez pelo Bayern não ter tanta motivação no campeonato alemão, essa necessidade de jogar muita bola, né? Pode ter... Enfim, de forma geral, meio que parece que não tinha assunto no Bayern, e aí os caras começaram a falar muito, né? O Lewandowski reclamou das contratações, o Rummenig também gosta de responder atravessado, usou a imprensa para isso. O Miller chegou a dizer que por que estava tendo tão poucos minutos. Foi um começo de temporada com muita gente falando e parece que o Campeonato Alemão a gente vai ganhar por inércia mesmo.
Adoro essa musiquinha da Bundesliga.
Uma coisa que é bom pontuar também é que é raro o momento de paz no Bayern de Munique. Porque tem muito cardeal e muita gente que fala pra imprensa.
Bom, é só lembrar que o Guardiola era cornetado mas dia sim, dia também.
O Guardiola até foi...
E o pessoal bebe assim lá bastante, ele fala, né? As verdades saem.
O que pode estar a crise que for, tem que tirar a fotinha
do Oktoberfest. Quem são os caras em torno do Bayern de Munique? É o Rummenigge, é o Beckenbauer, é o Reuners, é assim...
Lothar Matthäus é o comentarista da Sky Sports que transmite o campeonato.
De estatura muito grande no futebol alemão. Então qualquer coisa que eles falam repercute muito. E aí, assim, são muito corneteiros também. Então, assim, às vezes, a gente sempre... O Bayern de Munique, ele tem uma superioridade financeira faz tempo já no campeonato alemão. Mas é um domínio que nem esse é a primeira vez, né? 4 títulos seguidos. 5, né? 5.
São 5,
né? O Reinks, 3 com o Guardiola, 1 com o Ancelotti. 5 títulos seguidos nunca tinha acontecido na história da Bundesliga. E é muito em função disso, né? De ambientes conturbados, de temporadas que não saem como se esperava. E as coisas vão acontecendo uma errada atrás da outra. E assim, isso foi agora revivido, né? E o Bayern de Munique... que parecia uma sucessão natural até do Guardiola para o Ancelotti, pelo perfil dos treinadores, pela estatura do Ancelotti, tem uma quebra importante aí, precisa pensar muito bem assim, no próximo nome e na renovação do elenco, né? O elenco do Bayern de Munique precisa de uma renovação, porque você pega aqui, o Xabi Alonso foi embora, o Lahm se aposentou, o Ribéry e o Robben estão fora de... não, às vezes jogam, às vezes não jogam, até estão na reserva, né? Não estão nem machucados, mas estavam na reserva. Ano passado machucaram algumas vezes, já vem de muitas lesões. O Thomas Müller, que é um grande jogador, mas ninguém sabe a posição dele, né? Assim, ele é ponta, ele é segundo atacante, o Guardiola já usou ele em todos os lugares, o Ancelotti não encontrou um lugar para ele. Então, tem muita coisa para fazer no Bayern de Munique, que acho que é meio que urgente. Primeiro escolher o bom treinador e depois fazer uma renovação profunda do elenco.
Mudar ou...
Mudar de vez.
Exatamente.
Mudar de
vez. Porque contrata pouco, né? Contrata um jogador, dois por janela.
Então e o favorito
é pouco, né? O recorde de contratação foi agora 40 milhões.
Favorito,
né?
É o Thomas Tuchel, ex-técnico do Dortmund, porque
e também que saiu de lá também por problemas de relacionamento.
O
né?
Julian, mas é um técnico que é alemão e é um estilo de jogo mais direto, né? É uma das críticas ao Guardiola, né? Embora muito vencedor, era o estilo de jogo.
É o tiki-taka.
Se esperava, assim, muita gente pede a volta do estilo Jupp Heynckes, né? Que era um time muito mais rápido, né? Mais direto. Vamos ver aí quem vem. O Julian Nagelsmann não vai sair do Hoffenheim, então, para pegar o Nagelsmann, teria que manter o Willy Sagnol. Que é aquele mesmo que jogou, tem 40 mesmo. Anos.
Que
é o interino. Pode ser que ele tenha que ficar interino até o fim da temporada.
Poderia ser o Lahm ou poderia ser o Xabi Alonso. Porque antes de oferecer pro Sagnol a vaga, o Ancelotti ofereceu pros dois, né?
Pois é.
Queria, o Lahm não quer ser treinador, o Xabi Alonso quer, mas...
Não agora né? Vai fazer o curso agora, da UEFA.
Então não aceitou, mas assim, era pra esse auxiliar ser o Xabi Alonso ou o Lahm.
E eu tô com o Lahm, hein? Que ser treinador o quê, meu? Comer churrasco e ficar de boa.
Né? Aliás, ele se aposentou cedo por isso, porque ele queria...
curtir viver, a vida, né?
Porque ele não curte
uma xepa.
Temos 2 minutos, mas vamos então cada um aí dar um rápido pitaco sobre a rodada da Série A. O Corinthians, Lobo, o Carilli estudou mudança nessa semana, o Jô para por 10 dias,
mas
só perde um jogo, uma grande referência. O Corinthians visita o Cruzeiro domingo no Mineirão. Um minutinho, vamos falar um pouquinho rapidinho de Corinthians, que precisa... Tem uma larga vantagem, mas está no momento de questionamento e o treinador testando novas formações.
Se eu sou o Carilli, eu ponho o Carlinhos para jogar. Carlinhos, jogador da base, jogou na Copa São Paulo. É um jogador mais parecido com o Jô. Claro que não é da mesma qualidade, mas é uma característica mais semelhante ao Jô. Porque o Casinha, assim, me parece colocar um jogador que não rende nada, não aparece nada. Então, acho que está na hora de dar a chance pro Carlinhos para manter um estilo.
Sim, eu também colocaria, mas aí não é o que eu ouvi, mas o que eu ouvi de um setorista que ouviu. e que tá lá todo dia, é ótimo ser turista, né? Ser turista é bom, porque é, às vezes fala com uma propriedade que, né, só porque ele tá lá todo dia não significa que o que ele ouviu é verdade, né? Mas ele ouviu que o... Enfim, que ele não rendeu nos treinos como o Carille esperava que fosse render. Isso no campeonato estadual ainda, que onde o Carlinhos ainda era muito pedido pela torcida. Talvez o tempo tenha passado, meses aí treinando,
e
ele
é
tenha
uma
chance.
É questão de comparação, né? O Casim é. Também não dá, né?
Exato, ele não jogou até agora, é, não teve as chances que deveria, porque, segundo me disseram, nos treinos ali, o Carlinhos não rendeu. Mas...
Pra quem não rende em campo também.
Não, mas o Bonsa matou. O Bonsa joga sinuca não à toa. Pois na caçapa.
É... Pois na caçapa.
Se ele não tá rendendo, a gente põe o Casim. E o Casim tá rendendo.
Vamos fazer uma vinhetinha na caçapa. Aí o Bonsinha dá a espetada.
Nós vamos fazer um podcast de sinuca aqui.
Vamos. Um minuto então pra falar do jogo entre os times lá da parte de cima da tabela, Palmeiras e Santos no sábado à noite, só para passar os outros jogos, o Grêmio recebe, o terceiro recebe o Fluminense, o Cruzeiro já falamos, tem Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro é o quinto, o Botafogo, que é o time com melhor aproveitamento recente, 4 vitórias seguidas, recebe o Vitória. Bonsinha no pique, Palmeiras e Santos, que tal? Jogo que pode levar o Palmeiras a uma vice-liderança inédita.
É, o Palmeiras, assim, ele meio... Ele estancou um pouco a sangria, né? Tá, é um time que ainda precisa jogar muito mais, precisa ganhar com mais tranquilidade os seus jogos, mas conseguiu aí uma sequência legal de resultados. Se não me engano, é 4 vitórias em 5 rodadas, né? 4 vitórias e um empate. E o Cuca tem aí essa meta de 6 vitórias seguidas para encostar no Corinthians. É, ganhou 2 já, Curitiba e Fluminense, agora o Santos é a próxima.
É a mais difícil das 6, né?
Sem dúvida. É, embora, sim, o Santos, a gente também já falou aqui, né? Tá na segunda posição ali, sei lá, né? Como? Porque não joga
é
bem.
É o elefante na árvore, né, Bonsinha?
Tá tudo toco, né?
Você acorda, tem um elefante na árvore, em cima da árvore, tá, pô.
Se tem um elefante na árvore, alguém colocou ele lá, né? Porque o elefante não sobe em árvore. Então a gente assim.
Mas ninguém coloca a gente em elefante em árvore também. Então, as duas coisas vão dar. Ah.
Como ele está lá então, né? Vamos
pois ver. É, igual o Santos vice-líder.
A gente também não sabe.
Não sabe.
É, então assim é. Sim,
o Bolsa vai usar de novo a metáfora do sapo? Do sapo?
Não.
Acho que pro Santos não cabe a metáfora do sapo.
Você já descobriu qual é a diferença do homem pro porco, ô Bolsa?
Do homem pro porco?
Isso, ainda não, né? Tá
ainda
bom.
Não.
Se você descobrir, você me fala.
Então, assim, é um jogo assim que tem duas equipes que também jogam de forma um pouco parecida, né? Duas equipes que trocam muitos socos, né? O Santos vai e tem uma defesa vulnerável, o Palmeiras é da mesma maneira, embora venha aí de 2-1-0, né? Que mostra que a defesa melhorou, ou pelo menos está sofrendo menos gols. Então acho que pode ser um jogo mais aberto, mas também não tenho essa muita esperança de vai ser um jogo muito bom.
A minha curiosidade da rodada tá para domingo, Paulo, jogo do São Paulo. O São Paulo tem a chance, o São Paulo vai dançar por 90 minutos com o Sport, mas tem a chance de convidar o Sport para um baile muito pior, para um baile de Halloween, caso consiga vencer o Sport.
Que coisa, né? Hein?
Traz o Sport de vez ali para uma briga indesejável. E tô curioso porque o que ficou, o hálito do pós-jogo entre São Paulo e Corinthians é que o São Paulo não jogou mal. Mas
é um perigo para os times que estão lá embaixo.
É um perigo.
Principalmente para o São Paulo, porque sempre depois que o São Paulo supera as expectativas nesse campeonato, ele decepciona assim, umas 3 vezes seguidas.
E às vezes isso acontece no próprio jogo, né? O São Paulo decepcionou depois de estar em algum momento controlado e ganhando contra Curitiba. Contra o time saiu perdendo, mas enfim...
Contra a Ponte...
Ponte, Atlético, Goianiense... Cruzeiro, embora tenha com um pênalti esquisito vencido, tudo isso no Morumbi. E esse jogo tem ainda mais importância, porque depois dele são... Vai entender como...
5 jogos
são 3 jogos Morumbi, como visitante, em sequência. É uma loucura, mas 3 jogos em sequência como visitante. Então esse jogo em casa é jogo para fazer 3 pontos.
E só joga mais uma vez no Morumbi, né?
Só a última rodada.
Dos shows do festival, né? O Rock em Morumbi.
É muito show, né, Bolsinha?
É muito show.
Tudo bem, né? Vai quem quer, quem não vai, tem outras coisas para fazer, né? Valeu, Leandro.
Só pra fazer show de 4 horas, que nem Guns N' Roses.
Valeu, valeu Paulo Júnior. E viva Steven Tyler, o líder do Aerosmith, que cancelou o show no estádio do Rosário Central, né? Que ele ia estar fazendo nessa semana na Argentina, porque depois dos shows em São Paulo foi descoberto, ele teve uma convulsão, né? Ele está com uma coisa ali parecida com epilepsia, não sei. E por isso shows cancelados. E um abraço pro glorioso atacante, é Timo Werner?
Timo Werner.
Um glorioso atacante que pediu para sair porque a torcida fazia muito barulho.
É, depois ele tem, como é que é o nome do... A gente foi... O Stein foi
ele
atrás.
Tem um problema
no
ouvido, é isso?
Não, ele tem...
Ouvido absoluto.
Não. Ouvido absoluto.
Aí ele tava incomodado com os caras desafinados.
Ele tem um problema de saúde que o tirou lá. O barulho passou a incomodar e ele ter dor de cabeça forte por causa desse...
Problema de circulação.
Ele tem vertigem, lembrei. Ele tem vertigem. Então, não, então ele começou a... E aí...
Então vai virar carteiro, né?
Pediu para sair.
Vai virar carteiro. Todo respeito a todas as doenças, viu, Lobo? Mas tem claro. Coisa que não dá para relativizar, assim.
É,
não dá.
Assim, aí, como é que é agora? Quando ele tinha começando a jogar bem, a torcida começa a gritar e ele sai do campo.
Então...
Nossa, eu sou o zagueiro, eu chego no ouvido dele... Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Lobo.
Valeu, só pra lembrar que, olha, Atlético Mineiro tem 31 pontos. Tá beirando ali.
Você sabe qual que é o objetivo do Atlético Mineiro no campeonato nesse momento? Porque já foi título, já foi Libertadores, já foi...
É sobreviver, né?
Sua Miranda.
Quem agora tá no terceiro técnico é pra não cair.
Não cai. Podcast Trivela volta quinta-feira que vem. Já estamos no mês de outubro do ano de 2017. O tempo passa,
o ano,
né?
Da graça de 2017.
Um abraço pro nosso amigo Zal, que disse esses dias que acha um absurdo a gente pensar na vida por mês. Por semana faz muito mais sentido. Então, até semana que vem.
Os ingleses estão assim, recebem por semana. Assim,
por semana.
O Zal vai dormir, Zal.
É mais fácil de administrar.
E na Espanha, uma vez falaram que os caras recebiam por semestre. Vocês lembram dessa? O Roberto Carlos, acho que contou.
Os jogadores recebem, na verdade, no Barcelona, pelo menos, eles recebem anualmente, às vezes, divide.
Aí, janeiro acabou, meu dinheiro.
O Messi é assim, 30 milhões. Beleza, Messi, 30 milhões tá na sua conta. Tá, agora só ano que vem.
Isso é acabar o dinheiro em março.
Frila, né?
Não dá pra pedir demissão, se já
Frila, recebeu. Mas não tem várzea em Barcelona. Eu sei lá. Podcast Trivela, volta semana que vem. Tchau.